E o que contribui para esses resultados vai permitindo ou não aferir os indicadores positivos ou negativos que a TAP possa ter. E, portanto, pergunta, na discussão desses resultados, há quem defenda que a aplicação dos cortes salariais e do regime fiscal para adução de prejuízos o desvalorizam, portanto, desvalorizam aqueles resultados que agora apresentamos. Considerando o previsto no plano de reestruturação, o que significam estas duas dimensões no plano, nos resultados de 2022?
Desculpe, Sr. Deputado, quais duas dimensões?
Os cortes salariais, que estão neste momento e que resultam do plano de reestruturação, e o regime fiscal para a dedução de prejuízos, de que forma é que eles, o que é que eles significam nestes resultados e de que forma isso caracteriza, qualifica o plano de reestruturação e a sua implementação. Segunda questão, os resultados do primeiro trimestre de 2023, negativos em 57,4 milhões de euros, estão em linha com o esperado ou não? E como comparam com os períodos homólogos de 2022 e de 2019, como se percebe, retiro aqui os anos da pandemia, e neste caso, relativamente a estes resultados do primeiro trimestre, gostava que se pudesse ter, porque foi uma matéria que ainda não discutimos muito aqui, ela foi aflorada apenas uma vez, a partir daí saiu alguma notícia, mas não permite fazer a comparação para percebermos o que é que está a acontecer, de facto, neste período que resulta já do plano de reestruturação. Relativamente ao plano de reestruturação, e assim termino, há um conjunto de cortes salariais que, evidentemente, são um esforço para os trabalhadores. Nós ouvimos 16 sindicatos nesta comissão que trouxeram a perspectiva que têm sobre o que foi acontecendo, sobre o esforço, sobre as suas próprias estruturas, sobre alguma recuperação que já está sendo feita, sobre a importância da paz social na empresa, que é uma questão que também temos colocado bastantes vezes aqui, até com esta própria expressão, e portanto gostava que também pudesse falar um pouco sobre isto, sobre como é que o plano, neste período que tem acompanhado a telepolítica, se está a concretizar, o que é que se espera a partir destes resultados do primeiro trimestre para este ano e de que forma é que isso também poderá moldar os passos que aí vêm para a TAP. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não lhe sei dizer as percentagens exatas, mas dir-lhe-ei os resultados de 2022, ou melhor dizendo, a melhoria face ao esperado é praticamente toda atribuída à receita e não se deve nada aos cortes salariais. A melhoria face ao esperado, obviamente que os cortes salariais fazem parte dos resultados. Estou a dizer, o melhor face ao esperado não é porque os cortes foram maiores que o esperado, os cortes já lá estão. Portanto, o grande responsável pelos bons, excelentes resultados da TAP em 2022, que anteciparam lucros em 3 anos, deve-se ao crescimento, de facto, e à recuperação muito significativa dos voos em Portugal e, portanto, do turismo e do crescimento da economia. Esse é, de facto, o grande responsável pelos resultados melhores do que o previsto. Não estou a dizer que, obviamente, que os cortes não têm impacto no resultado, claro que têm, mas os cortes não aumentaram. Portanto, não são um contributo para os resultados melhores do que o esperado. A percentagem exata do regime fiscal não sei dizer, mas é muito inferior, não é sequer comparável ao grande determinante que é, de facto, o crescimento da receita e da boa gestão da TAP. De facto, há questões que têm que ser melhoradas e serão, certamente, como acontece sempre, mas aqui destacar é o excelente resultado da TAP naquilo que mais importa, que é voar e fazer dinheiro com esses, do ponto de vista dos resultados. No primeiro trimestre de 2023, vi algumas pessoas dizer, lucros em 2022 e agora prejuízo, o negócio da aviação é sazonal. E obviamente que os resultados no primeiro trimestre são normalmente muito piores do que noutras alturas do ano. Portanto, o que importa aqui é a variação homóloga. E é muito significativa. Nós estamos, a TAP está muito acima dos resultados já excelentes do ano passado. Portanto, obviamente que temos que esperar mas temos todas as indicações de que depois de um excelente resultado em 2022, que deve deixar, obviamente, todos os portugueses satisfeitos e que aumentam sempre o valor da TAP, não é? E esse é o objetivo. Tudo indica com os dados até agora conhecidos, repito, tudo indica com os dados até agora conhecidos, que o ano de 2023 será muito, muito positivo e, obviamente, que isso são excelentes notícias para a TAP e para o país. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios.
Sr. Presidente, eu queria solicitar, se houvesse anuência de todos os grupos parlamentares, fazermos uma pausa de 10 minutos,
com
não
certeza.
Mais.
Com certeza, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos fazer uma pausa de 10 minutos. Muito bem. Muito obrigado. Voltamos daqui a 10 minutos, então. Muito obrigado, senhores deputados. Vamos então recomeçar a nossa reunião. Vou dar a palavra ao senhor deputado do PSD, Paulo Rios.
Muito, muito obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, às suas inúmeras, dezenas de certezas, nós levamos dezenas e dezenas de dúvidas. O Sr. Ministro tem a certeza que o despedimento da CEO da TAP foi bem feito e nós não temos. Tem a certeza que o relatório da IGF é suficiente e é completo e nós não temos. Tem a certeza de que aquilo que fez na reunião 16, que foi dar uma instrução direta de cima para baixo à CEO da TAP e que não foi apenas uma indicação, o senhor tem a certeza, mas nós não temos. Pelo contrário. Tenho a certeza que Frederico Pinheiro, quando entrou no Ministério, estava exonerado e, portanto, era um agressor e alguém que iria lá roubar o computador. Nós não temos. Aliás, tenho a certeza que houve um roubo. Nós não temos. Tenho a certeza que não ameaçou Frederico Pinheiro com dois socos. Nós temos duas teses. Frederico Pinheiro, João Galamba. Imagine lá qual é a tese em que os portugueses vão acreditar. Tenho a certeza que o comportamento desvairado das senhoras foi adequado às circunstâncias. O computador estava lá há imenso tempo. Nem classificado estava aquela documentação durante muito tempo. Ele podia ter tirado 700 cópias. Porque é que naquele dia tudo se tornou tão dramático? Senhor Ministro, para lhe fazer alguma pergunta também sobre a TAP, já agora, foi vendido como uma coisa verdadeiramente extraordinária os resultados da TAP de 2022. E o que lhe pergunto é, o resultado foi cerca de 65 milhões de resultados positivos, e queria que me dissesse, por favor, quanto é que significou nestes resultados o corte de salários e quanto é que significou nestes resultados o aproveitamento do reporte de prejuízos que veio da deliberação ou da decisão do Orçamento de Estado. Ainda, perguntar-lhe também já agora, falta ali na troca de WhatsApps com o Frederico Pinheiro, há uma mensagem que Vossa Excelência apaga. Dado que as mensagens apagadas suscitam sempre alguma curiosidade, não leva mal, gostava de saber o que é que lá diz ou o que é que determinou o seu apagamento. Ainda, quem ficou no lugar de Frederico Pinheiro? Aquela pessoa que acompanhava a TAP, tinha os documentos classificados, ia às reuniões, sabia tudo, sabia de cor o plano de reestruturação, quem é que ficou no lugar dele? A sua chefe de gabinete respondeu, ninguém. E, portanto, entretanto, passou um mês. E é neste Ministério, com este quadro, a quem está entregue promover e tratar de todo o processo de privatização da TAP, sendo que, relembra, aliás, os tais documentos que não se encontram lá nenhum, estão no computador e o computador não está no Ministério. Entretanto, Sr. Ministro, uma pergunta para nós importante é esta, e vai ser importante no futuro, creio. Uma das pedras basilares, um dos grandes fundamentos da IGF, como pressuposto para a saída da CEO da TAP, foi que ela não articulou com o acionista, Ministério das Finanças, os procedimentos que teve, e ela tratou disso apenas com infraestruturas, o que foi desvalorizado pelo IGF. A pergunta que se coloca é: o Sr. Ministro está em condições de garantir que o Ministério das Finanças nunca delegou no Ministério das Infraestruturas a função de tratar com a Comissão Executiva da TAP sobre nomeação de órgãos sociais e, efetivamente, demitindo-se o Ministério das Finanças da sua função acionista, pode garantir isto? Se eu faço a pergunta, imagine, Sr. Ministro. Ainda, em relação à classificação dos documentos, pedir que nos ajudasse aqui a perceber isto um bocadinho melhor. Para haver, tanto quanto sei que não sou especialista, estamos agora todos a levar um banho de serviço de informação. Tanto quanto percebo, se há documentos classificados, tem que haver pessoas credenciadas. Independentemente de qual é a sequência, o ovo, a galinha, tem que haver. A verdade é que os documentos só foram classificados muito recentemente, o que é estranho. Só quando houve uma comissão de inquérito onde a reserva dos documentos é enorme, é que de repente este é que era o sítio perigoso e, portanto, o ideal era classificar os documentos, mas a verdade é que estavam classificados. A pergunta é, são duas, aliás. Primeiro, se eles foram classificados só agora, quantas e quantas e quantas cópias haverá? E depois também dizer que há fugas de informação na CPI. E segundo, quem estava a manusear estes documentos classificados estava ou não estava credenciado? Ainda uma questão que tem a ver com a chamada do SIS e a linha do tempo naquele dia fatídico. Sr. Ministro, já tivemos 4, 5, 6 versões e eu, como sugestão e com alguma caridade cristã, ele propôs que o Sr. Ministro, com calma, amanhã ou depois da manhã, se sentasse com o seu chefe de gabinete e conseguisse construir uma linha do tempo em que nos desse a 7ª versão, mas a definitiva, do que aconteceu, quem é que falou, quem é que falou a seguir, quem é que chamou, para nós conseguirmos de uma vez só ver quantos membros do Governo é que foram chamados, quase metade, e afinal quem é que chamou quem e quem é o responsável. Por última questão, que é mais um desabafo, os administradores da TAP vieram a esta comissão e, sabendo da responsabilidade em que estavam, em que podiam incorrer, decidiram acionar o seguro de responsabilidade civil que têm, trazendo consigo advogados, prevendo que pudesse alguma coisa correr mal que redundasse em indemnizações. O Sr. Ministro não o fez nem tem que fazer, porque o seu seguro de responsabilidade civil, se correr mal, o Sr. Ministro sabe quem é. Somos nós. Obrigado.
Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, tinha a certeza que estava exonerado, já expliquei porquê. Sr. Deputado, sou aqui, já ontem eu tinha feito, em relação a mulheres, as desvairadas das senhoras, disse o Sr. Deputado. E ontem, Sr. Deputado, não leva mal, mas ontem o Sr. Deputado usou uma versão do mas ela estava de minissaia, quando disse: porque é que se puseram à frente do agressor? É uma versão nova do mas ela estava a provocar, ela estava maquiada.
Peço desculpa.
Só noto apenas que usou agora desvairadas.
Isto não vai continuar, o Sr. Ministro não vai para aqui mentir, nem penso nisso. Isto não é o Jardim Escola do Galamba. Senhor, eu não lhe vou admitir isso.
Senhor Deputado, vamos. Senhor Deputado, Sr. Ministro. Senhor Deputado, Sr. Ministro, vamos tentar respirar um bocadinho fundo. Vamos tentar respirar fundo e... Sr. Deputado Paulo Rios, vamos tentar respirar fundo, vamos lembrar-nos do nosso desígnio, que é um desígnio que tem a ver com a clarificação deste processo CPI-TAP. Vamos lembrar-nos que temos que clarificar um processo para o país, para os portugueses. Vamos, Sr. Ministro, peço-lhe que responda às questões do Sr. Deputado Paulo Rios, obviamente com a urbanidade com que sempre o faz e a forma como também, com a mesma urbanidade com que sempre o deputado Paulo Rios o faz. E, portanto, vamos com essa bidirecional urbanidade, vamos tentar continuar a nossa reunião. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Faz favor, Sr. Ministro.
O SMS apagado era irrelevante, dizia qualquer coisa como, e eu apaguei porque achei que ele já não era necessário, porque ele só faria sentido se ainda fizesse sentido presumir que o Frederico Pinheiro era leal ao gabinete e que estava a desempenhar as suas funções respeitando o que se espera, e por isso é que eu apaguei. E a mensagem dizia qualquer coisa, pá, como é que é? Portanto, eu mando aquela mensagem que diz... aquela que é pública, então não tinhas, manda lá os documentos, e eu a seguir acrescento alguma coisa e como, pá, como é que é possível, tu criares estes problemas? E depois eu pensei assim, mas que estupidez, eu estou a acusar de quer dizer, essa mensagem faz sentido para alguém que pode ter cometido um erro, mas eu, de facto, estou de maneira que ela me disse, mas o que é que eu estou, isto presume que ele está de boa fé, coisa que eu naquela altura, já não, portanto, foi essa a mensagem que eu apaguei. Não, Sr. Deputado, não tenho agora o conteúdo exato, mas era isto, no fundo, que ela disse.